A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia pra você que tá ouvindo a gente. Hoje, 28 de fevereiro, né? O último domingo do mês. Aí já estamos caminhando pra fevereiro, março. É verdade, né? Março aí, que é o mês da Semana Santa, no finalzinho do de março, né? Temos Semana Santa. E com fé em Deus, a gente vai ter aí uma mesa muito farta, com muitos produtos agroecológicos. Pois é. Técnica do SECOR, André Oliveira, participa aí do primeiro... Participou, que terminou ontem, né? Da primeira reunião ordinária do Conselho de Políticas Públicas de Juventude de 2016, que aconteceu em Recife. Três agricultores investem aí em produção agroecológica no município de Custódia. Né? Dois senhores e um adolescente de apenas 13 anos. Daqui a pouco você vai saber como foi essa transição, que antes eles produziam com agrotóxico. Aí depois eles resolveram mudar. Por que disso tudo? Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo disso. Território do Araripe é sede da caravana agroecológica e cultural que reuniu pessoas de todo o seminário, né? Isso tudo aconteceu na quinta, sexta e sábado. Terminou ontem também, onde teve a participação do SECOR nesse processo de discussão sobre agroecologia. Vamos animar nosso programa. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro. Vamos ser felizes, que é melhor. Vamos de música! Bom dia!
Estando no semiárido.
Botando pé na estrada, voltando a estaca zero. Cantado sabiá, lá no pé de serra sim, o lugo já sopa. Lá no pé de serra sim, cantado sabiá, lá no pé de serra sim, o lugo já sopa. Eu vou cantar pra você com amor e dor. Eu vou contar uma história, a história de cantador, e cantando a natureza com emoção. Cavaleiro do cangaço, lampião. Eu sigo pela estrada, eu troco as rimas do verso e começo de novo, voltando a estaca zero. Eu sigo pela estrada, eu troco as rimas do verso e começo de novo, voltando a estaca zero. Botando pé na estrada, voltando a estaca zero. Botando pé na estrada, voltando a estaca zero. Cavaleiro do cangaço, lampião. Eu sigo pela estrada, eu troco as rimas do verso e começo de novo, voltando a estaca zero. Eu sigo pela estrada, eu troco as rimas do verso e começo de novo, voltando a estaca zero. botando pé na estrada, voltando a Itacazé. Botando pé na estrada, voltando a Itacazé. Botando pé na estrada, voltando a Itacazé. Botando pé na estrada, voltando a Itacazé.
Notícias quentes como brasa.
E ontem a técnica do SECOM, André Oliveira, encerrou a participação na primeira reunião ordinária do Conselho de Políticas Públicas de Juventude de 2016, que aconteceu no hotel Caraninhos, né? Canarinhos, em Boa Viagem, Recife. E de acordo com o presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas para a Juventude, o senhor João Humberto Suassuna, o encontro oportunizou aí a discussão do planejamento, né, das atividades de 2016, tais como as prioridades do Conselho, o regimento interno e os processos das eleições, né, para o próprio Conselho, a revisão do Plano Estadual da Juventude e o calendário das reuniões ordinárias que vão acontecer. Né? Pois é, isso aí a gente está registrando porque realmente foi um momento de discussão importante e é um momento que a gente está vivenciando essa importância de trabalhar mais possibilidades para essa juventude rural. É isso aí. E no sítio Lagoa Cercado, três agricultores, inclusive um menino de 13 anos, eles acreditaram na produção sem venenos e apostaram aí na comercialização desses produtos como fonte de renda. O seu Hernando Barreto da Silva, né? O Jonathan Ferreira dos Santos, de 13 anos, né? Eles aí apostaram nessa produção. O Hernando é pai do Jonathan, né? E, consequentemente, também conta com a parceria do seu José Vicente, que irmão é o sobrenome dele mesmo, né? Mas eles também são evangélicos. Então, vamos ouvir, a gente teve lá, eu e o técnico Luciano, essa família também foi contemplada com a cisterna de 52 mil litros através do programa P1+2, né, que é financiado aí pelo MDS, e a gente vai conhecer a história deles, né, como foi essa transição, né, que a família está vivenciando esse momento de transição, de deixar o uso do agrotóxico e é para produzir sem nenhum tipo de veneno. Vamos lá, vamos ouvir a entrevista? Essa família trocou aí a produção de tomate com agrotóxico e apostou, tem 2 anos aí que vem apostando na produção de hortaliças sem agrotóxico, onde eles plantam coentro, estão plantando alface, outras coisas, assim também como eles têm uma criação aí, uma cabecinha de gado, a gente viu ovelha, né, bode, galinha, também tem uns peixinhos aqui na porta, né, que você pode ir ali, nem, não precisa nem pescar, só pegar com a mão e trazer pra casa que já tá bom, né? Verdade. Então, assim, a gente vai conversar com essa família pra entender esse processo, né? Como foi que eles realmente decidiram a não utilizar mais nenhum tipo de agrotóxico. Bom dia, seu Hernando, eu queria conversar com você primeiro pra o senhor explicar como era que vocês produziam antes de terem a horta.
É, quando nós produzia, nós sempre plantamos tomate, nós plantou, aí pronto, aí encontrava muito canseiro, muita mão de obra, né? Uhum. E aí a gente foi vendo os problemas de saúde e a gente tem tentado melhorar cada vez mais, né?
Sim.
Aprendendo, tendo capacitação e através disso a gente vai cada vez mais melhorar para que possa colaborar mais para frente, né?
Entendi. Aí vocês... vendiam, produziam tomate e vendiam os tomates.
Produzia, vendia. Aí tinha também aquela questão da gente produzir e não tinha quase assim onde vender para já para assim para aumentar cada vez mais a renda, vender, entrar mais um dinheirinho, e aí a gente tinha que vender por intermédio do atravessador, né?
Uhum.
E aí a gente já não tinha já aquele
retorno,
o retorno, o retorno era muito pouco, ficava mais com a mão de obra, né, que tinha que envolver muitas pessoas na panha da tomate, aí envolvia muitas pessoas e não tinha nem como sobrar muito dinheiro, né?
Uhum.
Mas e a horta deu uma melhorada bastante, assim, diminuiu a mão de obra, tanto diminuiu a mão de obra como nós estamos já sabendo que a saúde não está muito envolvida com o problema de água tóxica, né, de veneno. E aí a gente estamos procurando cada vez mais se aperfeiçoar para poder melhorar as qualidades, né?
Uhum.
Como nós temos falado aí que a respeito de algumas pragas que a gente vamos pesquisar e vamos descobrir cada vez mais para a gente já a qualidade ficar bem melhor,
usar,
né?
Usar, no caso, os defensivos naturais, né? Sem nenhum agrotóxico.
Nem agrotóxico.
Então isso aí é a luta de vocês.
É a nossa luta.
Seu José Vicente, o senhor é um cara que com certeza deve ter saído daqui, né? Passou um bom tempo em São Paulo e retornou aí com muita força e muita experiência, porque lá também o senhor já produzia sem nenhum agrotóxico e trouxe essa ideia para cá também. O senhor Hernando, né? Junto com o Jonathan, vocês aí trabalhando os três unidos com essa produção aí firme e forte. Como é para o senhor produzir, conseguir comercializar e garantir? Porque como o seu Hernando está falando que antigamente tinha muita dificuldade na clientela com os tomates. E hoje vocês têm uma clientela boa porque as pessoas realmente acreditam no produto de vocês, compram confiando que realmente não tem agrotóxico. Bom dia.
Bom dia. Com certeza, é bem melhor você trabalhar sem o veneno e trabalhar só com mercadoria saudável. Mercadoria boa que você chega nas portas, igual ele vende, nas portas, ele vai, eu fico. Aí o povo procura mais, nós vende mais, o povo procura mais, nós fica mais tranquilo, diminuiu a mão de obra, uhum, para nós, né, a canseira é menos, tem dia que nós fica aqui sentado nessa área, que é uma beleza, olhando pro tempo, eu fico conversando com ele, olha irmão, como é que foi bom, como é que é bom, você tá trabalhando para você mesmo, aqui, olhando o tempo, muito melhor do que lá fora. Lá fora você se sacrifica muito, é humilhado, muita humilhação lá fora, e aqui não. Aqui ninguém humilha ninguém. Eu não humilho ele, nem ele me humilha. Nós fica todo mundo numa boa, tranquilo, trabalhando para sobreviver.
Entendi.
Então, esse é nosso objetivo, cada dia mais, melhorar mais, para nós crescer.
Então quer dizer que o senhor está super satisfeito com essa produção, está super satisfeito com esse trabalho e com esse envolvimento também que o senhor está tendo agora, que a gente percebe que assim, o senhor já é mais velho do que o seu Hernando, e aí a gente já vê o filho do seu Hernando já aprendendo a produzir sem nenhum tipo de agrotóxico. Isso é muito importante para o senhor também.
É, muito bom, muito importante mesmo, porque ele é um jovem, né? E isso é bom para ele, para mim, porque a gente deixa muita, assim, a gente fica até, como se diz, emocionado, porque vê uma criança, né, com 13 anos de idade, envolvido com a saúde, né? Que isso é a saúde. Tanto para mim, como para ele, como para aqueles que é de vinho ainda, né? Com certeza trabalhar junto com nós, porque a região nossa aqui, todo mundo compra aqui de nós. Muitos deixam de comprar na cidade para comprar com nós aqui.
Sim.
E para mim isso é muito bom. É um orgulho muito grande que a gente tem, né, de plantar, colher e oferecer coisas boas para as pessoas. Porque isso, igual eu trabalhei em São Paulo, não tinha. Meu menino trabalhava lá, levava, mas não tinha, assim, esse tipo de problema com a saúde. Lá é supermente, é coisa boa mesmo, maravilhosa mesmo. É o que eu posso falar, daqui e de lá, porque é isso que a gente fica mais tranquilo, mais sossegado. Porque a gente vê aí as outras famílias gastando um absurdo de dinheiro com um remédio por causa que a saúde está problemática, com problema na saúde. E isso aí a gente procurar diminuir para nós serem bem melhor.
Verdade. E aí, Jonathan, rapaz, você 13 anos já aí aprendendo, né, que não pode usar agrotóxico. E você ajuda seu pai também a comercializar, vender nas casas. Como é para você aí já estar nessa luta? Bom dia.
É bom trabalhar, né?
Uhum.
Vender. Aí é bom.
E como é que você faz, assim, o trabalho do seu dia a dia? Ajuda seu pai lá na horta, aí vai pra rua vender?
É, aí nós vende, aí quando é a hora, nós vamos embora.
Mas continua estudando?
É.
Não para de estudar também não,
não,
né? Exatamente. É. E aí, você ouvindo, assim, a história de avô, né, e seu pai, você só tem 13 anos. Tá consciente de que realmente não pode?
Não, porque dá problema pra gente, pros outros, né?
Exatamente.
Aí, não é bom não usar.
É, aí a participação, né, dessas três pessoas maravilhosas. É verdade, né? Um bate-papo que houve aí com ele. Como essa família foi contemplada também com a cisterna, aí a gente conversou aí, né, com o pai do Jonathan, para falar, né, qual a importância de receber a cisterna, como foi para ele receber essa cisterna. Aí o seu Hernando respondeu. Vamos ouvir então a entrevista aqui com o seu Hernando.
Nós estamos muito contentes de receber essa cisterna. Inclusive o pessoal eles dizia que não dava certo, não dava certo. Eu digo, mas eu vou enfrentar, porque a gente só sabe se dá certo se enfrentar, né? E fiquei muito alegre, muito satisfeito, que isso aí para nós foi uma grande bênção mesmo. E primeiramente Deus e depois o pessoal que vieram fazer essa capacitação aí, e nós estamos muito felizes. Graças a Deus.
Satisfeito.
Satisfeito.
Se o senhor tá, a gente também tá, viu, seu Hernando? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela recepção, né, que nós tivemos aí, eu e o técnico Luciano. Cerca de 120 pessoas aí de todos os estados do semiárido brasileiro se reuniram entre os dias 25 e 27 de fevereiro no município de Oricuri, no território do Araripe, pernambucano, durante a caravana agroecológica e cultural do Araripe. O evento teve como objetivo de percorrer algumas experiências de famílias agricultoras da região que retrataram aí as diferentes, né, formas de produção, a exemplos dos sistemas agroecológicos, a irrigação, a bovinocultura e as alternativas para a convivência com o semiárido. Né? Essas informações todinhas sobre tudo o que aconteceu a gente vai trazer no próximo domingo, porque realmente esse aqui não dá tempo mais, né? A gente traz para vocês algumas entrevistas das pessoas que participaram desse processo. Vamos ouvir então a poesia do agricultor Antônio Lindo da Silva, conhecido como Antônio de Jorge. Ele que é do sítio Estreito de Flores, o autor da poesia Plantando Dá.
As plantas medicinais são obras que Deus nos deixou, deu de presente para nós. Imposto ele não cobrou, só pede para que não destrua, porque ele fez com tanto amor. A terra é um grande dom, mas ela está gemendo. Com tanto destruição, ela que é nossa mãe, dela tiramos o nosso pão. Água, terra, planta e ar são obras que Deus nos deu. É a nossa própria vida que Deus nos favoreceu. E nós, com ingratidão, ninguém lhe agradeceu. O homem, imagem de Deus, devia se alegrar, mas ele nem pensa nisso. Quando ele vai desmatar, só pensa no pouco dinheiro que ele vai apurar. Mas mesmo assim, não podemos ele condenar. As circunstâncias obrigam a esse extremo chegar, dividindo o pouco lucro que existe neste lugar. Obrigado.
As lembranças que eu nunca esqueci. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que vivi. Quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Quando lembro de você, me lembro dela, da fazenda do oitizeiro, da cacimba velha, da porteira, do curral e da cancela, do terreiro e do barreiro que havia nela. Duas casas conjugadas, cinco janelas, do luar iluminando a noite bela, candeeiro, a querosene, a luz de vela. Que saudade eu tenho dela, que saudade dela. Hoje vivo engaiolado nesse apartamento, liberdade é prisioneira do meu sofrimento. Minha vida é sufoco, meu cancelamento. Eu vou voltar no tempo, eu vou voltar no tempo. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos. momentos mais bonitos que vivi. Quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que vivi. Quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Os momentos mais bonitos que vivi. Quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que vivi. Quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Quando lembro de você, me lembro dela, da fazenda do oiticeiro, da cacimba velha, da pulseira, do curral e da cancela, do terreiro e do barreiro que havia nela. Duas casas conjugadas, cinco janelas, no luar iluminando a noite bela, candeeiro, a querosene, a luz de vela. Que saudade eu tenho dela, que saudade dela. Hoje vivo engaiolado nesse apartamento, liberdade é prisioneira do meu sofrimento. Minha vida é sufoco, meu canto é lamento. Eu vou voltar no tempo, eu vou voltar no tempo. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que vivi. Quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que vivi. Quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais
bonitos. Você sabia.
Música gostosa de se ouvir, né? O dia de São Romão é hoje, né? O dia de São Romão é comemorado hoje, 28 de fevereiro. Essa data é celebrada a vida, né, e obra dos santos São Romão e São Lupicino. Pois é, dois irmãos peregrinos aí que viveram durante o século V na França. De acordo com a história, ao visitar o túmulo de São Maurício em Genebra, São Romão teve que se refugiar numa caverna onde viviam dois leprosos. Aí, para mostrar que os doentes não precisavam temer a sua presença ali, aí Romão abraçou e beijou os leprosos, né? Aí no dia seguinte, olha o que aconteceu. Os dois leprosos estariam aí completamente curados da lepra, veja só. Aí a popularidade, né, de Romão como seu santo milagreiro, né, foi aumentando aí após esse episódio. Aí se intensificou por toda a Europa. No entanto, São Romão não gostou de toda essa veneração do povo, né, aquela cor, o povo doido atrás dele para ter milagre também, né, para querer saber como foi que aquilo aconteceu. Aí ele resolveu, né, decidiu aí se isolar em seu mosteiro o resto da vida, até que morreu aí no dia 28 de fevereiro de, em 463. É muitos anos, não é? Aos 73 anos ele morreu. Pois é. E hoje também é o dia da ressaca. É comemorado anualmente. Rapaz, até esse dia tem. É brincadeira, bicho. Meu Deus do céu. Dia da ressaca. Olha pra isso. Eita, Brasil bom. Misericórdia. Pois é. O dia da ressaca. Pra vocês que bebem, né? É o dia da ressaca. Eu não bebo, graças a Deus. Só bebo água e suco. E sou feliz, graças a Deus, né? Pra você que bebe, tem a responsabilidade mais um pouquinho e evita essa tal de ressaca, porque realmente ela não é boa, não. Vamos aniversário, parabenizar, Laís. Dá tempo? Dá tempo, né?
Parabéns pra você. Parabéns pra você.
Está estão aí completando o ano hoje, né? A gente parabeniza todas as pessoas também que fazem parte desse programa junto com a gente. Vocês agricultores, você é agricultora, né? Vocês dos sindicatos também, a gente sempre agradece a participação de vocês por acabarem mandando aí essas informações e a gente, consequentemente, vai trocando as nossas experiências. Graças a Deus, né? Então, a gente oferece aí a música final para todos vocês que estão completando o ano hoje e que estão ouvindo o nosso programa, não é verdade?
Agenda da semana.
Então, e segundo a determinação oficial do Ministério do Meio Ambiente, cerca de 5,6 milhões de propriedades rurais do país devem fazer inscrição no registro do imóvel e tem que ser gratuitamente, né? Então, para que as famílias agricultoras dos semiáridos consigam aí realizar o cadastramento ambiental rural, o CAR, no tempo determinado, a equipe do SECOR, né, vai aí atuar em 120 propriedades rurais, vai ajudar na realidade, né? Vai solucionar, não vai ajudar, e muito, né? Para fazer até o dia 4 de maio, que é a data aí final, para que todas as pessoas, gente, realmente façam esse cadastro. É importante fazer porque é o seguinte, é como se fosse um registro de nascimento, entendeu? Um indivíduo sem registro de nascimento não é nada, não é verdade? Não é reconhecido, não é nada. Então, você realmente precisa fazer esse CAI, esse cadastro, porque senão sua terra, qualquer um pode chegar, pode invadir, pode tomar, porque não é sua, não é de ninguém. Não é verdade? Então, por isso que é importante fazer. A equipe do SECOR, a Andréa, juntamente com o Lucimar e os estagiários, o Henrique, Rafaela, né? E Juliana, eles também atuaram aí essa semana que passou nas comunidades Machicheiro, né, e Quixabinha, no município de Serra Talhada. Mas a agenda continua, viu? A partir de amanhã os meninos estão em campo de novo aí para fazer esses cadastramentos. Pernambuco Mais Produtivo vai realizar, aliás, no dia 1º, o intercâmbio na comunidade Carnaúba dos Vaqueiros. Atenção, pessoal daí de Carnaúba dos Vaqueiros, né? Vai receber a equipe do SECOR para realizar esse intercâmbio em Afogados da Engraseira, que é o município, e o curso do Cisma nos dias 3 e 4 em São José e São João Novo, também em Afogados da Engazeira. Já em Sertânia, né, vai acontecer um intercâmbio no dia 2 no sítio Campos, né, e o curso do Cisma vai acontecer nos dias 3 e 4 no sítio Campos, né, também em Sertânia. Pois tá aí as informações. Eu quero desejar para vocês uma boa semana, né? Que sejamos mais humildes, que possamos respeitar os nossos irmãos e as nossas diferenças e que tenhamos aí uma semana construtiva, produtiva e muito amável, né? Vamos tomar cuidado, você de dona de casa, você também o dono de casa, vamos tomar cuidado com as águas paradas, gente, por causa dos mosquitos. Isso é muito sério, as pessoas estão adoecendo e algumas estão morrendo. Então vamos cuidar da gente e cuidar do próximo, tá bom? Beijo no coração de vocês, até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.
Meu coração caiu na tua rede, vim matar a sede no açude do teu olhar. Você demais, eu sei de ser sozinho, sou passarinho, mas não sei voar. Você demais, eu sei de ser sozinho, sou passarinho, mas não sei voar. Com todo amor e com todo respeito, arrumei um jeito de te coroar. Serás rainha quando eu rei supremo e der o remo do meu canoar. Serás rainha quando eu rei supremo e der o remo do meu canoar. Me dê asa, me faça um carinho, me leve pra casa, me mostre um caminho. Me dê asa, me faça um carinho, me leve pra casa, me mostre o caminho. Com todo amor e com todo respeito, arrumei um jeito de te coroar. Serás rainha quando eu rei supremo e der o remo do meu canoar. Serás rainha quando eu rei supremo. supremo que der o remo do meu canoar. Me dê asa, me faça um carinho.
Você acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Terra Talhada.